Glória a Deus. Eu separei uma palavra nessa manhã, o Senhor me tocou profundamente a respeito de um assunto. Eu fiz um comentário com a Sô e trabalhei em cima disso. Algo que eu percebi é que quando nós cantamos alguma canção que tenha a palavra santo, é incrível que é, como é diferente. Tem várias melodias, né? A música ela é multifuncional, em primeiro lugar para louvor e adoração ao Senhor, mas ela pode servir para protestar, ela pode servir para evangelizar. Tem músicas que são de consolo, para trazer ânimo, né? Mas tem as músicas que você direciona direto a Deus, você olha e diz assim, santo, tu és santo. E na Bíblia nós vemos várias vezes o coral lá de Asaf, Gedutum, enfim, nós vemos através dos salmos, músicas exaltando ao Senhor, dizendo santo, 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 é o Senhor. E nós já percebemos que quando nós cantamos santo, nós temos a impressão que os anjos cantam junto conosco. Queridos, nós temos muito cuidado, porque tem pessoas que são crentes idólatras. Você já viu o crente mandigueiro? Crente que quase faz macumba, vocês já viram ou não? Tem crente místico. São aquelas pessoas que creem muito nas coisas. Por exemplo, coloca o sal grosso orado em cima da porta. Gente, guarda de Israel não precisa de sal grosso para guardar ninguém. Temos aqui a vassoura para varrer o diabo da tua casa, irmãos. Vassoura do Harry Potter pra, na igreja, não pode, entende? Existem algumas coisas assim, passe debaixo do manto vermelho, atravesse essa porta, pelo amor de Deus, é pior que macumbeiro, gente. Isso sim é mandinga gospel, sim. E tem várias outras coisas que as pessoas fazem que Deus não duvida, gente, até Deus duvida, Deus não duvida, ele já viu tanta coisa e ele é Deus. Mas uma coisa é certa, irmãos, os anjos do Senhor que não devem ser adorados, vocês já viram quantas vezes na Bíblia, homens de Deus se ajoelhando quando vê um anjo, o anjo fala, cara, levanta daí, tipo, eu não sou Deus, eu sou um servo como você. Então, mas nós sabemos que os anjos cantam constantemente santo, e quando eles ouvem santo, 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 os anjos cantam junto. Nós tivemos uma experiência no início aqui em Blumenau, na rua 25 de janeiro, nós estávamos numa sala com a igreja, e eu lembro que a gente estava vazia a igreja, e eu lembro que nós começamos a cantar e cantar e cantar, e eu lembro que tinha uma música, santo, santo, e eu lembro que no final, todos, nós fomos conversar depois, nós tivemos a impressão de ter um coral cantando junto, mas se olhava para o lado, era um lá naquele canto, o outro lá e outro ali. Mas foi uma experiência assim, divina, queridos. Não é algo que a gente tem que ficar buscando, mas realmente. Os anjos, quando escutam pessoas falando santo, 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 é o Senhor. Eles não resistem, eles começam a cantar junto. E é isso que nós vemos na Bíblia. Quando vão consagrar o templo de Salomão, quando a tenda da congregação, enfim, sempre acontecia fenômenos, assim, de a fumaça invadir o lugar, o fogo descer e queimar o holocausto. Coisas acontecem, porque Deus, ele é santo. E a palavra santo quer dizer separado, quer dizer aquele que não se mistura com outras coisas. Eu, como bom católico que fui, na minha juventude, eu me recordo, eu já contei algumas vezes, eu em cima de um caminhão cantando, Mãe do céu morena, Mãe do céu morena, cantando outra, e quando a tardinha a Nossa Senhora, cantava, cantei muito para Maria, e para mim santo era o São Francisco de Assis, a Nossa Senhora, Santo Antônio, para mim santo era isso, mas quando eu descobri que santo é Deus, e aqueles que são santificados através da justificação pela morte do Cordeiro, e o sangue dele nos lavou e nós nos tornamos santos, daí acabou. Mas, queridos, eu confesso que no começo, quando eu me converti, eu ia para a igreja, se eu ouvisse o pastor falando mal de Maria, nós não falamos mal de Maria, beleza? Por quê? Maria era virgem, Maria foi cheia de graça, Maria foi a mãe de Jesus, e ponto, e acabou. É a verdade, está na Bíblia. E um exemplo de mulher, não só para as mulheres, mas para os homens também. Mas nós não idolatramos Maria. Nós sabemos que ela não intercede por nós coisa nenhuma. Só tem um intercessor, o único mediador entre Deus e os homens, que é Jesus Cristo. A palavra de Deus fala isso. Você pode procurar de capa a capa. É só Jesus Cristo que é o nosso intercessor e nosso mediador, queridos. Só que quando eu me converti, como um bom católico que fui, era como se alguém me desse uma agulhada, se assim, eu me sentia mal. Falava, meu Deus, por que esse pastor não fala de outra coisa? Que droga, falta de respeito. Até que eu fui ler a Bíblia. E não precisou ninguém me falar. Mas o mais legal foi quando eu entendi que Deus olha para nós e diz assim, sede santo, como eu sou santo. Então ele coloca a possibilidade, ó, eu sou santo e você precisa ser santo também, se santificar. Então eu quero conversar algumas coisas com você a respeito disso, sobre a santidade que nós precisamos, queridos, principalmente nesses últimos dias. Eu falei alguma coisa com os homens também sobre nós nos purificarmos, porque tem vezes que nós não pecamos, mas nós nos tornamos impuros através do que vemos, do que ouvimos, do que falamos. Nós nos tornamos impuros. Eu quero ler um texto com você que está em Isaías 6, lembrando que hoje é dia de Santa Ceia, Isaías capítulo 6, versículo 1. Vou ler na NVT. Você que ainda não compreende, quando a gente fala, vou ler na NVT, NVI são versões de Bíblia, tá? E eu aconselho você que ainda não comprou e for comprar uma Bíblia, compre NVT, NVI ou NAA, tá? Depois, se você tiver alguma dúvida, fale conosco, que é uma linguagem mais contemporânea, moderna, mais fácil de você compreender. Diz assim, eu vou até o versículo 3. No ano em que o rei Uzias morreu, eu vi o Senhor. Ele estava sentado em um trono alto e a borda do seu manto enchia o templo. Acima dele havia serafins, cada um com 6 asas. Com 2 asas cobriam o rosto, com 2 asas cobriam os pés e com 2 asas voavam. Diziam em alta voz uns aos outros, santo, santo, santo é o Senhor dos exércitos. Toda a terra está cheia da sua glória. Para cair por terra também, se existe alguém ainda que lembra do anjinho com cabelo encaracolado, com asinha pequena, com arquinho, uma flechinha, cupido do amor, não existe, queridos. Proteção, eu lembro que a gente aprendeu e decorou santo o anjo do Senhor, meu zeloso guardador, você né, lembra? Alguns aqui já começam a rezar junto. Você pode pedir sim, Senhor, que os seus anjos estejam ao nosso redor. Senhor, coloca os teus anjos aqui nessa porta. E eu já tenho de costume com a espada desembainhada. Para né? Só cabeça de demônio voando. A gente já imagina se aquela coisa toda. Quem aqui leu Este Mundo Tenebroso? Quem não leu, leia. Só que ore antes. Este Mundo Tenebroso 1 e 2. A gente gostava de dar para adolescente incrédulozinho, sabe? Tipo, aprontando, leia esse livro. E não chame o papai nem a mamãe para dormir junto. É um livro muito bom, gente. Então, anjos, sim, nos protegem. Mas você olha aqui na Bíblia, você vai ver que é outra coisa. Um anjo com 6 asas. Para que isso? Daí você olha outros seres viventes, cheios de olhos. Tem umas coisas assim bem cabulosas que fazem, Jesus, se eu ver isso, eu saio correndo à noite. Né? Sexta-feira, eu estava pregando aqui para os homens. E eu estava falando dos fins dos tempos e disse assim, eu não tenho medo do diabo, eu não tenho medo do escuro, eu não tenho medo de trovão, né? Eu não tenho medo de nada, irmãos. Só que de repente, estavam todos os irmãos aqui e eu sinto algo diferente, eu escuto o barulho de uma garrafa ali em cima, assim, lá naquela porta. No que eu olho para lá, tem um cara sentado todo de preto e um boné virado para trás de preto, assim, eu levo um susto, assim, deu... Deu olho ao Luan, o irmão que vem aqui na igreja. Ele pegou, a gente foi orar, falou, irmãos, encontrem um lugar para orar. O cara foi e sentou lá. Só que todos estão aqui, eu estou acostumado com todos aqui. Eu quero deixar claro para os homens, eu não tive medo, eu levei um susto. É diferente susto de medo, porque você leva um susto daquilo que você não esperava, e daí você já se enche de coragem e toma posição, né? Foi um susto. Então... Os anjos do Senhor, se você vê um anjo desse aqui, no meio do escuro, está andando, de repente aparece, né, um cara com 6 asas vindo para o teu lado, é difícil, irmãos, não ter um medo, né, nem susto daí. Apocalipse 4, 5 até 11, quero ler com você também. Eu vou abrir aqui na minha Bíblia para dar tempo de você abrir a sua. Para quem não sabe, Apocalipse é o último livro. Então abra. Apocalipse 4, versículo 5. Eu estou falando disso com você, queridos, porque a gente trata de uma forma meio banal Deus, às vezes, viu? Porque, tipo, Deus está vendo tudo. Está vendo mesmo, continua pecando. Olha, Deus é santo, vai falar com Deus de qualquer jeito. Queridos, existe uma diferença entre você não precisar impostar sua voz com Deus e você falar, ah, cara, é o seguinte, aqui embaixo está terrível. Existe diferença. E eu quero que a gente tenha esse entendimento, um temor a Deus, o amor, a liberdade que nós temos de chegar diante dEle, mas com respeito e reverência. Nós precisamos ter esse entendimento. Vamos lá, então. Apocalipse 4, 5 diz assim, cadê aqui? Do trono saíam relâmpagos, estrondos e trovões, e na frente dele havia sete tochas com sete chamas ardentes, que são os sete espíritos de Deus. Diante do trono havia como um mar de vidro cintilante como cristal. No centro e ao redor do trono havia quatro seres vivos, cada um coberto de olhos na frente e atrás. O primeiro deles era semelhante a um leão, o segundo a um boi, o terceiro tinha o rosto de um homem, e o quarto era como uma águia em voo. Cada um dos seres vivos tinha seis asas, inteiramente cobertas de olhos, por dentro e por fora. Dia e noite repetem sem parar: Santo, Santo é o Senhor Deus Todo-Poderoso, que era, que é e que ainda virá. Cada vez que os seres vivos dão glória, honra e graças ao que está sentado no trono, aquele que vive para todo sempre, os anciãos se prostram e adoram o que está sentado no trono. Aquele que vive para todo sempre colocam suas coroas diante do trono e dizem: Tu és digno, ó Senhor. O Senhor é nosso Deus de receber, Tu és digno, ó Senhor e nosso Deus, de receber glória, honra e poder, pois criaste todas as coisas, e elas existem porque as criaste segundo a tua vontade. Queridos, a gente precisa compreender, tem que entrar na nossa cabeça isso. João teve uma visão de como é o céu. Ele falou do que está acontecendo nesse exato momento. Da mesma forma que nós temos o entendimento que lá no Rio Grande, nesse momento, existe muita água, existe muito lamento, existe muita preocupação, e é algo real, e nós somos conscientes, precisamos ser conscientes que neste momento, no céu onde Deus está, existe um trono, existe o Cordeiro, existem os quatro seres viventes, existem os anciãos, tudo isso é real. E a palavra do Senhor diz que eles clamam e declaram todo o tempo: Santo, 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 o Todo-Poderoso que era, que é e que ainda virá. Nós, como igreja aqui na terra, a gente não pode só se reunir num domingo e esquecer que o Santo, o Todo-Poderoso, está conosco. Ele é tão poderoso que Ele é onipresente. Ele pode estar lá e Ele pode habitar em nós através do Espírito Santo. Então, tudo o que fazemos, tudo o que falamos, tudo, Ele está presente, o Santo, Santo, Santo. O que era, que é e que ainda virá, Ele está presente, meus irmãos. Tá, na prática, o que eu tenho para dizer para você na prática? Lembra que a gente falou de ajudar o Rio Grande? E na prática, o que fazer? Essa palavra, na prática, o que nós devemos fazer para buscar santidade? E quando eu digo buscar santidade, já lembro mais uma vez, não é ser canonizado pelo Papa argentino. Não é ele declaro que Talita agora é santa, operou tantos milagres. É tomar uma posição como um povo santo. É tomar uma posição e vencer a própria carne. Olha a anotação que eu fiz, até compartilhando com a Sol, a gente chegou a essa conclusão. Quando buscamos a santidade, ou como fazer isso? Romper com os velhos padrões e formar novos. Antes nós vivíamos de uma forma, antes nós usávamos o linguajar. Antigamente nós julgávamos todas as pessoas do nosso crivo, do nosso ponto de vista. Nós absolvíamos ou nós condenávamos, nós amávamos ou nós odiávamos, nós fazíamos panela, porque panela se forma assim, né? Eu olho para o Marcelo, não gostei do penteado dele. Eu já pego o óleo e falo assim, Luiz Miguel, você viu o penteado do Marcelo, cara? Ele mudou da esquerda para a direita, achei ridículo. Daí ele diz, é verdade mesmo. Daí, quando surge um outro assunto, nós nos reunimos e nós damos nossa opinião. De repente vem mais um, facção, divisão, começa desse jeito. E nós precisamos compreender que isso é coisa do passado, porque onde existe uma comunhão, onde existe uma unidade, nós aprendemos a lidar com a diferença dos outros. E nós amamos os outros, mesmo eles sendo diferentes, às vezes não nos agradando. Eu te amo em Cristo. Eu preciso de você com as suas diferenças. Ah, pastor, mas é difícil. Exatamente. Você é difícil, mas eu te amo. Nós precisamos entender isso. Então, nós precisamos, primeiro, romper com os velhos padrões e formar novos padrões, segundo a palavra de Deus. Não é só romper, é formar novos padrões. Um tem que entrar no lugar do outro. Vocês compreenderam isso? De forma prática, o que é ser santo? É você abandonar os velhos costumes. É você largar de ser como você era. E você olhar para Jesus e querer se parecer com Ele e se esforçar para que isso aconteça, querido. Porque o santo, ele está sempre te olhando. Está cheio de gente dizendo, santo, santo, santo. Mas os olhos dele, ele está no trono, mas os olhos dele caminham, passeiam por toda a terra, procurando aqueles que o buscam para fazer-se forte através da vida dessas pessoas. Você entende que você é fraco? Você entende que você é desprezível? Você compreende que você não era nada, mas o santo olhou para você e falou, eu quero esse. E o filho dele veio e morreu por mim e por você e nos comprou, mesmo sendo um tralha. Daí o Espírito de Deus vem e fala, deixa comigo, não vou ficar fazendo, deixa comigo, né? Eu vou te ajudar, cara, a parecer com Jesus. Então, os antigos padrões, as formas ficam para trás. Êxodo, capítulo 28, versículo 36. Êxodo 28, 36. Eu quero que você compreenda que Deus tem um padrão de manifestação, aqui pelo que nós vemos no Antigo Testamento, nós vemos no céu também, tem a ver assim com trovão, com raios, com fumaça, com um monte tremendo, assim, ele chega, gente, abalando mesmo. Eu falei esses dias, não lembro se foi para o Mateus, o pastor Miguel, que o Senhor já promoveu ele aos céus, ele contou que ele era menininho, e a mãe dele levava ele na quadrangular, lá nos Estados Unidos, e a fundadora da Igreja do Evangelho Quadrangular, a Aimée C. McPherson, ela sempre foi extravagante, só para você ter ideia, ela pregava no intervalo de lutas de boxe, dava um intervalo a subir e pregava, tinha outra mulher, Catherine Kuhlman, fazia a mesma coisa. Só que ele lembra que ele era pequeno, estava na igreja, de repente ele escutou assim, ó, ele olhou assim, de repente uma Harley Davidson entrando na igreja, subindo no altar, e daí ela pega e desce lá Harley Davidson, assim, um casaco de peles extravagante, e começa a pregar a palavra. Daí você fala assim, meu Deus, tem gente que é exibido mesmo, né? Por que Harley Davidson tem que chegar detonando? Hã? Oh, todo mundo sabe que Harley Davidson é uma moto, né, gente? Até o barulho. Eu fiz. Eles explicam que é o que é uma moto. Tudo bem. Então ela chegou lá voltando, uma moto. Ela apavorou que ele falou assim, meu Deus, ela. Só que ela pregava muito, ela exibia isso, acontecia curas, milagres assim, de pancada. Por que eu estou contando isso? Não, não faremos isso, beleza? Nós não faremos. Nós fizemos uma vez com as crianças. Lá em São José, tinha um amigo, não tinha uma Harley, era tipo um paralelo da Harley. E daí, a piazada era muito, sabe, difícil de você conseguir a atenção de adolescentes, né? O que, que nós fizemos? Nós combinamos com o irmão, falar, cara, na hora que eu estiver pregando para os adolescentes lá, você entra com aquela Harley, com a, enfim, lá, a Marley Davidson, Marley Gravison, né? E ele entrou, e a piazadinha meio que dormindo, assim, né? Tipo, imagine, alguns estão sonolentos aqui, entrando alguma coisa com barulho, você vai dar um pulo, né? Na hora que ele entrou acelerando, gente, a piazada se levantou assim, ah, meu Deus, e olharam e começaram a rir, sabe aquela risada sem graça? Só que tinha gente no restante da igreja que vieram correndo, porque ele acelerava daqueles estouros no cano de escape, vieram correr, o que está acontecendo? Era uma criatividade nossa em prática. Mas marcou, eles ficaram marcados com aquela ação. Gente, quando Deus vem, Deus está, beleza? Deus está aqui, Deus habita o nosso coração, tal, tal. Pregação, que boa pregação e tal. Mas tem dias que existe uma manifestação diferente de Deus, da santidade, da presença dEle. A gente não precisa viver por sentimentos, eu preciso me arrepiar para saber que Deus está aqui. Eu preciso cair, rolar para lá e para cá, saber que fui tomado no Espírito. Não é isso, mas tem dias que Deus faz isso. E Deus, nós olhamos aqui, que quando Ele aparecia, ou vinha fumaça, ou vinha fogo, o lugar tremia e tal. Se você não teve uma experiência assim, pode acontecer no teu quarto de oração. Eu já tive várias experiências, creio que vocês também já tiveram, se não tiveram, vão ter. Mas nós não vivemos de experiências, amém? Não é pelo que vemos ou sentimos, mas é pela fé. Mas, enfim, quero ler esse texto com você, Êxodo 28, 36. Diz assim, em seguida, faça uma tiara de ouro puro e grave nela, como em um selo, as palavras santo para o Senhor. Prenda a tiara com cordão à parte da frente do turbante de Arão. Eu coloquei aqui na minha Bíblia, que é a da NVT que eu tinha lido, que responsa. O sumo sacerdote, ele tinha o chapéu dele, para você entender, e na frente uma tiara colocada ali, escrito, santo ao Senhor, ou santidade ao Senhor. Imagine, ele tinha que andar com aquele outdoorzinho na testa dele, para lá e para cá. E ai, se ele não fosse santo ao Senhor. Para ele entrar no santo dos santos, ele tinha um monte de sininhos ao redor da sua roupa para ir fazendo barulho. Enquanto ele estava se movendo, está vivo. Se parasse, morreu, arrastava ele para fora. Eu quero que você compreenda que Deus, ele faz isso comigo e com você. Mesmo sendo pecadores e falhos como nós somos. Nós precisamos, não precisa você pôr uma placa, fazer uma e pôr na tua testa. Mas no mundo espiritual, preste atenção, no mundo espiritual existe uma marca escrito santos e separados para o Senhor. Da mesma forma que a porta lá no Egito, para que o anjo da morte não entrasse e matasse o primogênito, era marcado com sangue. Quando nós recebemos ao Senhor Jesus, nós recebemos um selo, uma marca de sangue, mostrando que nós somos separados para Ele. A palavra do Senhor nos garante que quando o Senhor Jesus voltar, os anjos virão. A palavra do Senhor diz que os anjos virão para buscar os que são marcados e separados pelo Senhor, comprados pelo sangue do Senhor. Então entenda, entenda de uma vez por todas. Aqui não é uma congregação apenas para a gente se reunir no domingo e falar assim, que legal, eu sou crente, ou que legal, mudamos de lugar, sabe? Nós queremos que essa igreja cresça de uma forma saudável e consciente, olhando para o Senhor Jesus e não para os homens. Crescendo, sabendo que são pessoas que estão sendo salvas e acrescentadas no reino de Deus. E não num rol de membros, mas que a gente cresça com essa consciência. Nós fomos salvos para ser santos como Ele é santo. Querido, eu sou falho e vocês são falhos, mas nós temos que buscar todos os dias crescer através do alimento da palavra do Senhor. Amém? Estão comigo aqui, gente? E eu quero continuar falando para você também a respeito de... Vou ler João com você para a gente encerrar essa palavra. João capítulo 6, versículo 54 e até o 58. João, Evangelho de João. Eu estou escutando barulhinho de folhas abrindo. Pastor, quando eu trago, vocês não usam. mas traga sempre, não tem problema. João 6:54. Vamos pegar no 53, beleza? 6:53. Diz assim: então Jesus disse novamente: eu lhes digo a verdade, se vocês não comerem a carne do Filho do Homem e não beberem o seu sangue, não terão vida em si mesmos. Mas quem come da minha carne e bebe do meu sangue terá a vida eterna. Eu ressuscitarei no último dia, pois a minha carne é verdadeira comida e o meu sangue é verdadeira bebida. Quem come minha carne e bebe o meu sangue permanece em mim e eu nele. Eu vivo por causa do Pai que vive e me enviou. Da mesma forma, quem se alimenta de mim viverá por minha causa. Eu sou o verdadeiro pão que desceu dos céus. Seus antepassados comeram maná e morreram. Quem comer este pão não morrerá, mas viverá. Gente, Jesus aqui, a galera, sabe, é engraçado de olhar, eu gosto de basquete, tem uma nossa turma aqui da NBA, se você gosta de basquete, você pode entrar na nossa turma do Whats. Teve um time, eu não lembro se foi o Bucks, qual foi, começou a perder. Faltava ainda alguns minutos, a galera começou a esvaziar o estádio. Tipo, já vai perder mesmo, né? Já foram saindo, vão indo embora. Daí o que acontece? Aqui Jesus começa a pregar e a galera começa a criticar, meio que até vaiar Jesus. Daí o que os que não são discípulos vão fazendo? Começaram a vazar. E por que vazaram? Porque ele disse: ó, você que está com fome, coma da minha carne. Você que está com sede, beba do meu sangue. E o pessoal começou: o que é isso? Comer carne, beber sangue, esse cara está ficando louco. Como que a gente vai fazer isso? Olha o versículo 67. No 66. No momento, muitos de seus discípulos se afastaram dele ou abandonaram. Tipo, estou com vergonha do Senhor. Então Jesus se voltou para os 12 e perguntou: vocês também vão embora? Simão Pedro respondeu: Senhor, para quem iremos? O Senhor tem as palavras de vida eterna. Agora preste atenção nessa última frase. Nós cremos e sabemos que o Senhor é o Santo de Deus. Deus é santo e os anjos dizem: santo, santo, santo é o Senhor dos exércitos. Santo, santo, santo é aquele que era, que é e que há de vir. Daí é que Pedro, gente, é isso que me fascina na palavra, porque quem é Pedro? Pedro a gente sempre pega para falar: mas olha, Pedro era impossível. Pedro devia fazer muita caca. Pedro, né? Mas veja, daquele coração peludo, brotavam daquela terra cheia de capim, brotavam flores perfumadas, a qual agradava ao Senhor. Ele poderia ver todo o erro, mas ele via essas flores. E quando Pedrão diz assim: para onde nós iremos? Se só tu tens as palavras de vida eterna, daí ele diz: nós cremos e sabemos que o Senhor é o Santo de Deus. Gente, nem ele, nem João tinham visto o Apocalipse, as coisas que ainda viriam, como é no céu, mas de conviver, ele tinha certeza da santidade e da pureza do Senhor Jesus, e ali ele, um simples homem, disse: tu és santo, tu és santo. Nós temos falhas, nós erramos muito, nós temos dificuldade para nos amar, mas se você conseguir entender que Ele é santo, o Espírito Santo te ajudará a se separar, te ajudará a fazer valer a marca de Jesus que está em você, que você não enxerga, a placa que está dizendo separado, santo ao Senhor, santidade ao Senhor. Você já tem experimentado das pessoas falarem: é tão agradável falar com você, quando você fala de Deus, quando você chega o ambiente muda, a tua casa é diferente. Não se orgulhe, porque não é por você, mas é quem está em você. O santo que está em mim e você. Eu sei que eu sou falho, e às vezes, sabe, eu falo, meu Deus, por que eu erro? Por quê? Mas eu consigo ouvir a voz do Senhor me chamando pelo meu nome. Eu consigo, no meio de todas as minhas crises, me sentir amado. E eu sei que de vez em quando sai de mim alguma coisa, tipo do Pedro dizendo, Tu és santo, Senhor. A palavra do Senhor deixa claro que não é porque nós escolhemos Ele, não é por isso, mas é porque Ele nos escolheu, queridos. Porque Ele nos escolheu. Apocalipse fala sobre o Cordeiro que foi morto e que com o seu sangue nos comprou para Deus. João, em um momento, ele está em desespero, ele vê um livro e o livro está selado e não tem quem abra. E ele diz que existe um silêncio no céu. Imagine o céu em silêncio. Até os anjos que falam santo, santo, todos calaram a boca. E ouvia-se uma voz dizendo, quem é digno de abrir o livro? Quem é digno? João começou a chorar. Ele começou a chorar, a angústia veio sobre quem vai abrir esse livro, o que vai acontecer, ele nem sabia direito o que era, mas a sensação era a angústia do céu, quem vai abrir esse livro? E daí a palavra do Senhor diz que ouviu-se uma voz dizendo, eis o Cordeiro, esse aqui é o Cordeiro de Deus, esse é digno de abrir o livro, porque com o seu sangue comprou para Deus, homens de toda raça, tribo, língua e nação, o santo que Pedro disse, tu és o santo de Deus, o Cordeiro que foi morto, o Cordeiro que pereceu por mim e por você, o Cordeiro que pegou e vestiu, tirou a lã dele, nos cobriu e vestiu a nossa roupa de pecado sobre ele. É como se ele colocasse para ir para a cruz a roupa, uma vestimenta que é minha e toda suja do pecado. E ele foi morto. Por isso ele foi digno de abrir o livro. Por isso ele está junto com o Pai, por isso os 24 anciãos se prostram, colocam a sua coroa aos seus pés, por isso quando nós falamos que o Senhor Jesus, o nosso Rei, nós pertencemos a Deus, mas Ele pagou o preço com o seu sangue e nos comprou para o Pai, então o Pai diz, ó, meu filho, esses são os seus, nós não podemos perder isso, santo é o Senhor. E quando a gente fala de Santa Ceia, a gente já lembra o seguinte, eu vou pedir para a Thalita tocar uma canção depois do grupo, beleza? Ou pode vir o grupo e a gente vai fazendo junto, nós vamos fazendo junto. A Thalita vai passar para vocês ali. É, viu, Marcelo? Não zombe do menino branquelo. Queridos, eu quero, nessa manhã, junto com você, declarar a palavra, eu quero declarar com você a única palavra que pode expressar Deus, Jesus e o Espírito Santo, a Trindade. Nesse momento, nós vamos cantar a palavra que o céu canta. Nesse momento, antes da Santa Ceia, nós vamos preparar o nosso coração. Pastor, mas eu estou mal. O Senhor é capaz de invadir a escuridão da tua alma. O Senhor é capaz de, no meio do monte de espinheiro, encontrar a flor. Ele é capaz de sentir o perfume dessa flor. E lembre, querido, todos os dias fale, santo, santo és tu, Senhor. Eu te agradeço. Te agradeço porque o Senhor me escolheu. Eu te agradeço, Senhor, porque tu és digno de abrir o livro. Eu te agradeço, Senhor, por me santificar, por me justificar. Você pode ficar à vontade. Eu só peço que você comece a fluir cantando também. Se você não sabe a letra, você vai aprender porque é muito fácil. Mas que os teus lábios cantem. Santo, santo, santo. Amém? Todos, todos nós, as crianças, adolescentes, todos nós.
entrega-me em tua presença. Eu sei que a tua glória vai encher este lugar. Carrega-me em tua presença, eu sei. Eu sei que a tua glória vai encher este lugar. Carrega-me em tua presença. Eu sei que a tua glória vai encher este lugar. Carrega-me em tua presença. Santo, maravilhoso és tu, incomparável, inconfundível. Santo, maravilhoso és tu, incomparável, vamos declarar santo.
Adore ao Senhor.
Aquele que era.
Diga, aquele que era.
Aquele que é.
Batizado com o Espírito Santo, vá falando em línguas nesse instante. Você que não é batizado com o Espírito Santo, pode falar: Senhor, me batiza com teu Espírito. Me batiza com teu Espírito Santo. Me batiza com o Senhor. Tu és santo, 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 santo. Oh, santo, santo, declare, querido Senhor, tu és santo. Tu és santo, santo, santo.
Só uma palavra
receber glória, honra e poder, pois criaste todas as coisas, e elas existem porque as criaste, segundo a tua vontade. João disse: comecei a chorar muito, pois não se encontrou ninguém digno de abrir o livro e lê-lo. Então um dos 24 anciãos me disse: não chore, veja, o leão da tribo de Judá, o herdeiro do trono de Davi, conquistou a vitória. Ele é digno de abrir os 7 selos. Então vi um cordeiro que parecia ter sido sacrificado, mas que agora estava de pé entre o trono e os 4 seres vivos, e no meio dos 24 anciãos. Senhor, tu és o leão, tu és o cordeiro, tu és santo, 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 tu és santo, 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 tu és santo, 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 que era, aquele que é, aquele que há. Participa da ceia por isso. Aquele que era, que é, que adivinha. Aquele que estava com Deus e era Deus. Aquele que era o Verbo e se fez carne. Ele disse: venham e comam da minha carne. Venham e bebam do meu sangue. A palavra diz que na noite em que o Senhor Jesus foi traído, ele tomou o cálice em suas mãos. Deu graças e disse: esse é o meu sangue, o sangue da nova e eterna aliança. Ele tomou o pão nas suas mãos e deu graças e disse: esse é o meu corpo, que é partido por todos vós, por todos vós. Fazei isso em memória de mim, até que eu venha. Anuncie a minha morte. Nós cremos por isso nós queremos participar, Senhor, desse momento, participar dessa mesa, Senhor. Por favor, Senhor, vem. Passei entre nós enquanto estivermos participando da ceia, por favor. Oh, Espírito, vem. Vem. Eles vão, Ed e André vão distribuir o cálice, o pão. Você vai segurando, vá adorando, vá declarando, vá adorando ao Senhor. E depois, queridos, nós vamos, depois que todos receberem, nós vamos orar e nós vamos comer e beber juntos. Vamos adorando ao Senhor.
Graça, aqui estamos, Deus, perante tua misericórdia. Posso ver relâmpagos e sentir trovões. Posso ouvir as vozes que procedem do teu trono. 24 anciãos se prostram, lançam suas coroas aos seus pés, e os seres viventes proclamam dia e noite, noite e dia. Só uma palavra a dizer, só uma palavra pra descrever, só uma palavra a dizer. Só uma palavra pra descrever. Santo, Santo, Deus poderoso. Santo, Santo, Deus poderoso. Aqui estamos, Deus, ouvir as vozes que procedem do teu trono. 24 anciãos se prostram, lançam suas coroas aos seus pés, e os seres viventes proclamam dia e noite.
da ceia, queridos. E esse ato está dizendo aos céus: eu creio no Santo, eu creio que Ele voltará para me buscar. Eu creio que quando a trombeta tocar, os anjos do Senhor virão. João expressa muito bem o amor do Pai quando ele diz: filhinhos. A palavra do Senhor, ela deixa muito claro como o Senhor nos olha: filhinhos. João só expressou aquilo que ele sentia do Santo. Ele sentia que Jesus olhava para ele e dizia: filhinho. A palavra do Senhor, queridos, ela tem que ser real para nós. A palavra do Senhor não pode ser abstrata ao ponto de você ler, mas não penetrar o teu coração. Ela tem que ser real. A Santa Ceia, ela precisa ser real para nós. Ao ponto, a gente não sabe tudo que tem para vir pela frente ainda nessa terra, até o dia da nossa morte ou a volta do Senhor. Mas essa semana eu li algo onde dizia que, de um pastor, que ele diz assim: que ele morrer, e é o que ele estava falando, na verdade, ele estava indo para a morte, ele ia ser morto. E ele dizia assim para quem estava junto com ele: o que eu estou sentindo nesse momento, tipo um testemunho de alguém que ia morrer, um pastor que ia morrer. Ele disse: não é diferente de quando eu subia para pregar a palavra do Senhor. Eu sentia um temor, eu sentia algo assim, uma responsabilidade, eu sentia um gelo na minha barriga. Eu estou sentindo isso agora, porque ali, daqui a pouquinho, eu vou me encontrar com Ele. A Santa Ceia traz isso para mim e para você. Porque morrer não é morrer e acabou. Morrer é começar, o verdadeiro começo. Não é o fim do livro, mas é a primeira página que você vai abrir. Isso é morrer. Isso é ser transformado, porque nós vamos para uma eternidade. E Jesus disse: comam do meu corpo, bebam do meu sangue. E isto representa a nossa atitude quando nós buscamos a Ele de todo o nosso coração. Quando nós comemos na palavra, quando nós comemos na oração, na intimidade, queridos. Só que esse símbolo aqui é bem claro, é para mostrar para mim e para você: comemos o mesmo pão, todos nós. Tomamos do mesmo cálice. Somos um, somos corpo, somos igreja. Esperamos o mesmo amado, o mesmo dono. Você precisa compreender isso. Amém? Pai, nós apresentamos a Ti essas partículas, crendo em tudo que o Senhor falou, crendo, Senhor Jesus, nas Tuas palavras, na promessa da Tua volta, crendo, Senhor Jesus, que cearemos juntos contigo ainda. E estamos aqui, Senhor, te aguardando. Estamos aqui declarando que Tu és santo, que Tu és o Filho de Deus. Somos a Tua noiva, Senhor. Por isso, nessa manhã, eu me atrevo a pedir, Senhor, humildemente, ao participar dessa ceia, Senhor, cura a Tua igreja. Cura-nos a nossa alma, cura a nossa alma. Cura o físico, abre o entendimento, faz cair as escamas dos olhos, Senhor. Traz sensibilidade ao nosso ouvido para ouvir a Tua voz e a voz do necessitado, Senhor. Ao participar dessa ceia, torna-nos mais parecidos contigo. Nós clamamos a Ti, Senhor, mesmo sabendo que somos de uma forma assim individual como ser humano, mas ajuda-nos a ter, Senhor, o mesmo coração. Nos ajuda a sonhar os teus sonhos, a cumprir o teu propósito, Senhor. consagramos a Ti esses elementos e comemos na Tua presença, na Tua mesa, como igreja e como irmãos. Comamos o pão todos juntos. Vejo o Senhor derramando perdão sobre a igreja nesse momento. Eu vejo o Senhor quebrantando corações nesse momento, aqui nesse lugar. Eu vejo o Senhor quebrando aqui amarras, rompendo amarras agora. Libertação está acontecendo nesse momento, aqui nesse lugar. Porque o Santo está presente. O Senhor está rompendo agora a algema que te prendia, que te impedia de crescer na casa dEle. Aquela porta, você precisa ter um entendimento. Você é o pão que vai alimentar as pessoas.
Amém.
Você carrega o sangue do Senhor Jesus. Você comeu da carne, você bebe do sangue, você comunga disso. Uma palavra que eu usava, ouvia muito, a gente ouve na igreja católica: devoto. Nós temos que ter uma devoção ao Senhor, ao ponto de sair dali com esse entendimento. Eu saio como um agente de milagres. Eu saio como alguém que vai difundir a palavra de Deus. Eu saio como alguém que sai com as mãos cheias e vai saciar o necessitado, vai salvar o perdido, vai socorrer aquele que está à beira do abismo. Nós saímos, querido, como santos do Senhor no meio de um mundo mau. Mas o Senhor estará com você. O Senhor estará com você. Mesmo no a palavra que vem vindo, sempre vem forte no meu coração. Deus é o Deus dos altos, das montanhas, mas também é o Deus do vale. E às vezes nós estamos passando pelo vale e a gente pensa: isso aqui não vai acabar, querido. Mas o que mais importa não é estar no alto ou no vale, é quem está com você.
Amém.
Quem está com você. E Ele está e Ele estará e te acompanhará também, amém? Senhor, nós te agradecemos por essa manhã, nós te agradecemos por este culto, pela Tua misericórdia, pela Tua presença. Te agradecemos porque o Teu Espírito Santo, Senhor, se move entre nós. Obrigado por ter nos escolhido, nos atraído, nos chamado. Obrigado por ver, Senhor, aquilo em nós que nem nós vemos. Muito obrigado. Eu clamo, Senhor, por cada família aqui representada e quem, Senhor, possa estar assistindo o culto também. Que a Tua bênção chegue até essas pessoas. Que a Tua paz, que seja de todo entendimento. Que o Teu amor, Senhor, que quebra cadeias, que lança fora todo medo, venha sobre a nossa casa, sobre a nossa família. A Tua provisão, Senhor, o Teu cuidado, a saúde, venha, Senhor, sobre o Teu povo. Venha, Senhor, que a gente possa desfrutar do benefício de caminhar contigo e que tudo isso possa servir de testemunho, Senhor, onde nós formos. Abre a Tua mão, querido, que o grande amor de Deus, a graça do Santo e a comunhão do Espírito Santo estejam conosco. Hoje e sempre. Amém. Dá uma forte salva de palmas ao Senhor. Aleluia. Glória a Deus.
Santo, maravilhoso és tu, incomparável, inconfundível. Santo,
do teu lado e diga assim: você é santo do Senhor, você é santa do Senhor.